animado, irmão, para liberar uma palavra sobre a tua vida. Amanhã a gente tem um passeio aí, deu 33 graus. Se prepara que eu vou jogar bola, hein? Segura, hein? Tá rindo, Diego? Tu tá do outro time. Mateus capítulo 5. É um texto bastante conhecido, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13 e nós vamos ofertar e dizimar no final, tá bom? A gente vai fazer no final. Amém? Vocês acharam? Mateus capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós, antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia, ou seja, ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós amamos o teu reino, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos embaixadores do teu reino, representantes do teu reino. Porque não é mais o Igor, não, mas é Cristo vivendo no Igor. Então não é mais a minha vontade, é seja feita a tua vontade. Pai, nos ensina, Senhor. Eu quero estar totalmente, Pai, voltado com a minha mente para o Senhor. Totalmente inclinado para o Senhor. Pai, leva a mente de cada um aqui cativa a Cristo, que é a melhor coisa que nós temos. Obrigado por essa noite, que seja uma noite incrível do teu reino, uma noite de transformação, uma noite onde a nossa mentalidade ela seja esticada para compreender cada vez mais a tua vontade, conhecer a tua vontade, prosseguir e conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te damos honra, glória, o louvor, o domínio, a força, tudo vem de ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria dar um tema, o sim de ontem. O tema, o sim de ontem. Então, quando eu estava lendo esse texto de Mateus capítulo 5, é um texto que ele vem reconfigurar, ele reconecta toda uma geração, porque Jesus ele chama os seus discípulos, ele vai para um alto, é um sermão, é uma pregação, é um diálogo, é um ensino, chamado Sermão do Monte, e é interessante que ele começa a falar: bem-aventurados são, ou seja, abençoados são vocês, vocês que têm fome e sede de justiça, vocês são abençoados, os pacificadores, vocês também são abençoados. Ele começa a realmente colocar os valores do reino, porque antes era um império, agora já é um reino se estabelecendo, não de uma forma literalmente concreta, porque ainda não tinha tomado seu lugar e ainda nem tomou o seu lugar a quando será na consumação do tempo. Mas era uma consciência de mentalidade, ele estava formando o seu time que iria impactar o mundo, mas com uma consciência de um evangelho transformador, impactante. interessante, renovador, que é o Evangelho do Reino do nosso Senhor. E aqui acontecem algumas transições que eu queria explanar com vocês debaixo de um tripé que a minha geração precisa caminhar. Eu tenho aprendido com o Senhor, eu tenho ouvido, e Ele tem falado: Igor, você precisa caminhar debaixo de um tripé, ou melhor, em cima de um tripé. Um tripé que se chama tempo, tesouro e talento. Tempo, tesouro e talento. Ou tempo, recursos e talento. Tempo, recurso e talento. E eu comecei a pensar nessa transição, dessa mentalidade, quando ele fala assim, ó, ele começa a trazer os seus discípulos que ele escolheu a dedo e começa a falar: vocês são abençoados se vocês forem assim. E depois ele fala assim, ó, vocês fazendo tudo isso, sendo abençoados porque vocês estão ressignificando uma mentalidade, aí vocês vão ser sal da terra. E eu comecei a pensar como cristão, como evangélico, como aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, qual é a dimensão desse impacto dessa palavra no hoje? A dimensão do que o Senhor está falando: vocês são abençoados se vocês ressignificarem toda uma geração. Vocês são abençoados se vocês forem diferentes. Vocês serão abençoados se vocês impactarem o mundo de uma forma que é diferente. Cara, sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, impulsionando o meu coração e o teu coração? Se nós entendermos tudo aquilo que nós ouvirmos que vai impactar essa geração, nós vamos se tornar o sal dessa terra. Ele traz uma introdução: se vocês forem assim, vocês vão ser o sal da terra. Se vocês forem assim, vocês vão ser a luz do mundo que brilha. Se vocês forem assim, contra a cultura, invertendo os valores, que o valor de hoje em dia, porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Se vocês retornarem a um valor, que é um valor que transgride, que pressiona, que impacta os valores desse mundo, vocês vão ser sal da terra, vocês vão iluminar essa geração, porque vocês são diferentes, valores diferentes. E eu comecei a pensar: abençoados são vocês que são perseguidos por causa do nome de Jesus e continuam amando, servindo, se entregando. Abençoados são vocês que têm fome e sede de justiça. Justiça faz parte de um tripé também do reino: o reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Tudo que aponta para paz. Por isso que eu posso estar passando o que for, o meu coração está em paz. Eu posso estar passando o que for, a minha mente está em paz. Porque a minha paz tem que exceder o entendimento de uma geração que só vive buscando paz em coisas superficiais. Mas nossa paz está em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essa paz aponta para o reino. Se algum cristão não está em paz, não aponta o reino de Cristo. Se algum cristão está ansioso, aflito, para tudo, porque a minha paz, ele dá, como ele disse, a minha paz eu te dou. É uma paz de descanso, então aponta para o reino. E o que está dizendo? Abençoados são vocês que são pacificadores. Ou seja, excelentes são vocês, diferentes são vocês, porque todo mundo que é abençoado é uma pessoa diferenciada. Então ele estava inaugurando uma mentalidade dizendo assim, ó: vocês são diferentes, porque ele está dizendo: abençoados são vocês que são pacificadores. Ele está sempre ensaiando uma mentalidade de reino, que é um reino de paz e justiça. Se vocês são perseguidos por causa do nome de Jesus, pela justiça no nome de Jesus, vocês são também abençoados. E ele finaliza, terminando esse tripé, dizendo: o reino é de alegria, vírgula, no Espírito. Ou seja, paz vai sempre gerar justiça, vai terminar em alegria. Todo mundo se encontrar comigo tem que passar por um período de pacificação, ter uma mentalidade de justiça e terminar sorrindo, porque nós somos abençoados. Nós somos diferentes, amém? Agora pensa nessa transição que nós já falamos aqui do tripé de tempo, recurso e talento. Eu disse o sim do ontem. O que você falou, eu quero Jesus, eu fui encontrado por Jesus, o teu sim do ontem tem que mudar a tua forma de caminhar hoje, porque vai transformar uma geração. O teu sim do ontem mudou histórias, irmão, porque o teu sim do ontem é um sim de posicionamento. Se você se posiciona, todo mundo que está à sua volta é impactado pelos valores do reino de Deus. Se você disse um sim ontem, a tua família vai ser abençoada, porque o teu sim afeta toda uma geração. O teu sim do ontem vai efetuar realmente o querer do Senhor na faculdade. O teu sim do ontem vai iluminar os negócios. O teu sim do ontem, se nós entendermos o poder do nosso sim, porque antes de eu dar sim, ele deu sim primeiro. Então, se eu entender isso, que o meu sim do ontem reconecta corações, o meu sim do ontem gera em mim tesouro. Que tesouro é esse, Igor? É grana? Não somente grana, são tesouros que estão escondidos no outro. São tesouros porque se eu tenho tempo com Deus, se eu tenho tempo no secreto, eu estou sendo forjado, eu estou sendo lapidado para gerar um tesouro. E esse tesouro faz sentido quando o outro também encontra os tesouros em mim, que eu encontro nele. E vai terminar no talento. O teu sim do ontem tem que apontar para tudo que você recebeu de Deus, todos os teus talentos, todo a tua vocação, as tuas habilidades. Tem que apontar para Cristo. Tem gente que é bom negociador e quando vai fazer as coisas para Cristo, fica inibido. Tem gente que tem energia, mas quando fala o reino de Deus, fica inibido. Tem gente que fala bastante, mas quando está num ambiente de adoração, fica quieto. Irmãos, tudo que eu recebi do Senhor, claro que cada um tem a sua, né, a sua, o seu jeito, a sua identidade. Cada um é diferente, um fala mais, um fala menos, mas tudo está apontando para Cristo, tudo está cooperando para o crescimento do reino dEle. Porque se eu passo tempo com Jesus, eu encontro tesouros em mim. Se eu encontro tesouros em mim, eu sou um caçador de tesouros, então estou procurando tesouros para que sejam lapidados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando nós encontramos esse tesouro, nós temos que botar na cabeça dele, através do poder do Espírito Santo, tudo que você tem foi Deus que te deu. Use os teus talentos, as tuas habilidades para a expansão do Reino de Deus. Porque não é o que prega, não é o que toca, são todos. Imagina, é como uma locomotiva, é como se fosse literalmente um trem que tem um maquinista, mas aí ele vai apertando botões que um abre a porta, o outro botão tem uma outra função, mas está o quê? Todo mundo no mesmo trilho, caminhando para o mesmo propósito, com a sua diversidade, com a sua diferença, mas apontando um caminho. Por quê? Eu passo tempo com ele. Meus tesouros são encontrados e as minhas habilidades são impulsionadas. Uma geração que não ora só acha defeito, não acha tesouro. Uma geração que não passa tempo com Jesus no secreto. A gente passa tempo com tanta coisa, mas esquecemos de retornar ao tempo com Ele. Ele está falando, vinde e tornemos para o Senhor. Ele estava chamando a atenção daquele povo. Vocês estão mecanizados, mas eu não sou um mecanismo. Eu sou relacional. Eu sou um corpo. Eu me movimento. Não de uma forma mecânica. Tem que ser assim. Não, o vento leva para onde quer. Eu tenho que descansar no reino de paz, celebrando a justiça e vivendo a alegria do Senhor. Então, o meu sim do passado é uma responsabilidade, porque o meu sim do passado, se eu entregar tempo, agora recursos do reino, meu talento, eu estou mudando uma geração, porque você deu sim para os valores do reino, e os valores do reino precisam ser impressos, colocados no alto, uma cidade iluminando, dizendo, esse aqui é o reino de paz, é o reino de justiça, é o reino de alegria. Esse aqui são valores que mudam vida. Isso aqui vale a pena morrer. Isso aqui é uma bandeira. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é uma mudança de mentalidade, que é uma mudança de conduta. Por quê? Vocês são abençoados porque vocês são diferentes. Vocês são impulsionados porque vocês carregam dentro de vocês os valores do reino que essa geração precisa ver. Valores, princípios que vai gerar avivamento, vai gerar uma reforma. Essa geração precisa de reforma, reformar a família. Reforma não é destruir a família. Reforma não é destruir, derrubar um prédio. Reforma eu venho talhando, ajustando. Então a minha cidade, a minha geração precisa experimentar uma reforma urgente que vai gerar um avivamento sustentável, constante, impactante. Porque avivamento não é quantidade de culto. Avivamento é quantidade de morte para o meu eu. Então nós estamos entrando numa linha que eu passo muito tempo fazendo, e o Senhor está chamando você para passar muito tempo com Ele. E quando eu passo tempo com Ele, não é eu que faço, é Ele. Quando eu passo tempo com Ele, não sou eu que falo, é Ele. Quando eu passo tempo com Ele, Ele está forjando o nosso caráter, os valores dEle são impressos em mim, em você. Irmão, sabe o que está acontecendo? Jesus veio numa geração e Ele inverteu a base, Ele inverteu a pirâmide. Aquele que quer ser grande se torna pequeno, aquele que quer ser forte se faz fraco. Ou seja, ele pegou aquela cidade e transtornou, ele mudou os parâmetros. Ah, dá certo o que é de César, não tem problema. Ah, vem cá, eu vou curar, mas oh, essa mulher não pode ser tocada por homem, não tem problema. Nós estamos reconfigurando uma geração. E esses valores não foram só expressos ou impressos em Cristo. Se lembra em Atos? Esses homens que transtornaram o mundo chegaram também até aqui. Aí você vai em Éfeso, a mesma coisa. O evangelho foi tão impactante que eles começaram a queimar livro de magia, começaram a queimar imagens, porque os valores do reino trazem transtorno. Se você não está transtornando a tua faculdade, se você não está transtornando o teu trabalho, tem algo errado. Não é um transtorno ruim, é um transtorno que vai mudar e vai impactar, porque vocês são diferentes, por isso que vocês são abençoados. A bênção não está na igualdade, a bênção está em ser diferente. Princípio, eu tenho conversado isso muito com as pessoas que estão mais próximas, né? Eu tenho conversado muito isso. Princípio é irrevogável. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem, é um princípio. Eu não preciso ser cristão para honrar o meu pai. Porque não diz assim, ó, honra meus pais que são crentes. Não, diz que honra pai e mãe. Não interessa se for crente ou não, honra. Então o princípio é irrevogável. Aquele que é fiel nos recursos, no dízimo, é generoso, é liberal, vai prosperar. É princípio. Então você vê pessoas que não professam Jesus e estão prosperando. Por quê? Ainda que eu seja infiel, ele continua fiel. Então, não é porque eu sou infiel que Deus vai ser infiel comigo. Não, ele é imutável, ele não muda. Eu não mereço. Ele fala, não tem problema, eu não me movo por causa de você, eu me movo por causa de mim mesmo. E a minha vontade vai se cumprir, querendo você ou não. Então, não é eu canto para ele se mover, não. Eu canto para que a vontade dele seja clara em mim, porque eu, querendo ou não, vai se cumprir. Então nós estamos se aproximando dele, não para me saber a minha vontade, é para saber a vontade dele. Então eu entrar nesse propósito e falar, vou terminar bem. Então os nossos cultos não são para Deus vir. O meu culto é para que eu saia daqui edificado com a mentalidade do reino, para terminar uma jornada, lançando valores, sementes e mostrando princípios que são inegociáveis. Casamento é um princípio inegociável. Família é um princípio inegociável. Caráter é um princípio inegociável. Porque eu não sou um bom cristão. Porque todo mundo pode ser. Eu quero ser parecido com Cristo. E se eu me pareço com Cristo, eu estou mudando a forma do mundo. A terra era sem forma e vazia. Aí vem Deus e cria. A minha geração está sem forma. Meninos querem ser meninas. Meninas querem ser meninos. Perdeu a forma. E está gerando uma geração vazia. Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, mora dentro de você, trazendo forma, trazendo, sabe, o ideal, modelando. Por isso que nós somos vasos de barro. Vasos de barro só faz sentido se for modelado. E quem é o oleiro? Ele. Então não é do meu jeito, do jeito dele. Ele toca, ele muda, ele transforma. Porque não é da minha vontade, da vontade dele, meu irmão. E se é a vontade dele, vai cumprir. E o que ele já disse? Que o meu reino é o reino de paz, justiça e alegria. Então eu proclamo paz, justiça e alegria. Aquele que acha que não é digno de estar adorando Jesus, de estar buscando porque eu sou pecador, fica tranquilo, porque ele já pagou o preço, te comprou, gerou em você uma paz que o castigo que estava sobre ele, por causa de mim e de você, gerou em mim reconciliação e paz. E isso gerou o quê? Uma justiça, porque eu e você nós fomos justificados, fomos comprados, foi pago. E tudo isso tem que gerar em mim o quê? Uma alegria que estava proposta para ele, mas foi agora para nós, porque Cristo padeceu naquela cruz para que a alegria que era para ele fosse estendida a mim e a você. Então tudo que aponta paz, justiça e alegria é Cristo morando em você. Sabe, irmãos? O teu sim do ontem é um chamado para todos os talentos que vocês têm, que eu tenho, seja totalmente impresso no reino de Deus. O meu sim do ontem tem que fazer sentido na minha jornada de hoje, para que tudo que eu ouço, eu escrevi aqui, eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei me cobrando isso. Para que serve um conhecimento que não é colocado em prática? Para nada. Para que serve um conhecimento se não é colocado em prática? Para nada. Você estuda engenharia e trabalha no setor administrativo. Para que serve esses anos e anos de estudo? Para nada. Sabe? Prossigamos em conhecer ao Senhor. É pela prática. Porque eu praticando, estou desenvolvendo esses valores. Essa geração tem que se assustar comigo e contigo. Tem que se assustar, se espantar. Você é de outro mundo? Sou. Sou peregrino. Porque vai ser um choque. Nós estamos parecidos. Nós temos que, sabe, transformar. Como é que eu lido com finanças? Nós estamos diferentes com finanças. O mundo é avarento, nós somos liberais, porque o mundo colocou seu coração em coisas que são passageiras, mas o meu coração está em coisas eternas. Então eu sei que aqui vai passar, mas a palavra dele não passa. Então eu caminho não pelo que vejo, mas pela palavra. Vai se cumprir. Então, com recurso, eu sou diferente do mundo. O mundo faz conta. Eu não, eu ouço a voz dele. O que ele disse, eu vou. Porque se ele falou, vai acontecer. Casamento. O pessoal fala assim, ó, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu olho as escrituras, tem aquela que assim, o homem morre, então se eu morro, a mulher é celebrada. Se eu morro, a mulher é escondida. Se eu morro, a mulher é dignificada. Se eu morro, a mulher é celebrada. Porque imagina, quem está morto não sente dor. Então se a mulher me apedrejou, eu estou morto. O que que eu faço? Perdoo. Como Cristo fez com a igreja. Você vai pecar amanhã? Vai. E ele te ama. Você vai pecar amanhã? Vai. E ele já te perdoou. Você vai pecar daqui a 10 anos? Se ele não voltou? Vai. E ele vai te perdoar. Por quê? Ele é imutável. Ele exala amor. Ele exala reconciliação. Ele exala aproximação. Quando a gente entende isso, é libertador. Eu tenho tentado viver assim na minha casa. Eu tenho tentado. Tem sido uma luta. Mas assim, de tudo que ela falar, eu tô morto. Aí não tem briga. Já viu brigar com o morto? É uma luta constante. Gente, a gente é real, tá? A gente é real. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tá lá na frente, a gente é real. Eu tenho tentado praticar isso. Essa madrugada foi uma das que eu falei assim, cara, tá morto, morto não sente dor. Falou uma palavra que lá no interior ela não quis ferir, tanto eu, às vezes eu falo umas coisas que lá dentro não, a gente não quer. A gente quer lançar flores, mas às vezes sai espinho, né? Às vezes sai umas palavras que tu fala assim, quem é que tá aí? Não é que tu fala uma coisa, tu não, não é? Então, tu imagina, às vezes alguém libera uma palavra, mas tu tá morto, não sente dor. Se nós entendermos isso, é avivamento, irmão, porque no trânsito não tem briga, no casamento não tem briga, no trabalho não tem briga, porque o reino é de paz, e a paz só vai trazer realmente entendimento quando alguém morrer. E eu vou morrer literalmente, não, morrer para mim mesmo. Não sinto dor. Até ela apareceu ali, para ver se é verdade. Não sinto dor. Sabe, irmãos? Eu estou empolgado demais. Porque Deus está levantando uma geração com entendimento, uma geração madura, que não tem a ver com idade, tem a ver com o quanto que eu me aproximo dele. Porque se eu me aproximar dele, eu entendo a vontade. Se eu me aproximo dele, ele é um pai. E eu me aproximando mano, dele gera maturidade, porque eu ando com o meu pai, e o meu pai é mais experiente, o meu pai sabe o melhor, o meu pai fala e cria, o meu pai me pega no colo, o meu pai me direciona, o meu pai fala, eu já percorri esse caminho, ei, Deus já percorreu todos os caminhos, porque ele criou o caminho, ele desfaz, ele faz, ele é tudo, lá na frente ele já sabe, porque ele criou. Irmão, até o diabo é o diabo de Deus, que foi ele que criou. E você está achando que vai combater, meu Deus do céu, entra no propósito. E como é que eu entro no propósito? Eu não sei qual é o propósito, não sabe, vai saber agora. O propósito é glorificar a Deus, e a alegria constante, gozá-lo para sempre. Sabe o que é isso? Eu estou glorificando a Ele em tudo que eu faço. Irmão, tudo que eu faço é para glorificar a Deus. Aí nós queremos, vamos fazer um solo, vamos fazer, a gente vem, agora eu vou glorificar a Deus. Não, cabeção, você glorifica a Deus aqui, no trabalho, na faculdade, tudo é para glorificar a Deus, tudo, tudo. Eu tenho que parar e falar, está glorificando a Deus? Está glorificando a Deus? Hoje eu estive lá no trabalho, foi interessante que eu estou saindo desse lugar que eu estou indo para outro, e eles queriam que eu já saísse segunda-feira, e eu falei, não vou sair, só vou sair na outra semana. Aí a menina, ué, eu falei, mas que ter dor, eu falei, ah, já falei. Mas ele mandou, eu falei, então, mas eu falei que não vou e vai ficar nisso. Aí ficou aqui, eles brincando comigo, aí eu falei assim, ó, já que eu vou sair, senta aí pra, mim conversar com vocês, eu quero deixar uma palavra pra vocês. Aí eu falei, na Bíblia, ela aponta um tripé de felicidade. Tempo, recurso, talento. Às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que são feno, palha e madeira. Aí eles estão assim, só um ou outro que já foi numa igreja, nunca entraram. E um tá assim, ó. Aí a outra tá falando, eu falei, então às vezes a gente perde tempo não perdoando. A gente perde tempo com coisa que você sabe que vai resolver. A gente perde tempo, aí eu fui falando, tá entendendo? E se eu perco tempo com coisas corriqueiras, eu perco recursos, eu perco tesouro, porque eu poderia estar gastando energia em outra coisa. E no final, todos nós somos talentosos. Levanta sua cabeça. De repente, começa uma lágrima. Os olhos se enchendo. Porque nós falamos apenas os valores do reino. Aí no final eu falei, você precisa gastar tempo com Deus. Se você gastar tempo com Deus, você vai ter habilidades, recursos para saber lidar em qualquer situação. Porque a sabedoria vem lá do alto. E no final, você é uma pessoa importante, porque todo mundo aqui tem talento, todo mundo aqui tem virtude, todo mundo aqui é bom em alguma coisa. Tem coisa que eu não sou bom, mas o Mateus é. Tem coisa que o Mateus não é bom, mas o Aoki é. E isso vai se completando. E o reino de Deus vai avançando na sua multiforma de graça, multiforma de sabedoria. Ou seja, ele vai tomando, sabe, todas as esferas, vai invadindo e vai reconfigurando mente, coração. Por quê? Porque é maior o que está em mim do que está no mundo. Então eu inverto tudo que essa geração está ditando. Eu faço ao contrário. É tempo de nós repensarmos. Só vamos ser sal da terra se eu for diferente. E só é diferente quem é abençoado. A gente só vai brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas obras. Olha que interessante isso. Mas a fé não é por obras. A salvação não é por obras. É por fé. Amém? Aí ele fala assim, ó, Jesus conversando com seus discípulos, ele subiu, foi o sermão do monte, o famoso sermão do monte, ele fala assim, ó, que brilhe a luz de vocês diante dos homens para que eles vejam as vossas obras, e algumas versões, as vossas atitudes. Ou seja, a nossa atitude tem que ser diferente da do mundo, a nossa forma é diferente, nós fazemos casamento diferente, nós fazemos festas diferentes, nós fazemos relacionamento diferente, nós fazemos empresa diferente, nós fazemos tudo diferente. Irmão, o mundo só vai ser atraído se ele encontrar paz, mas a igreja não está em paz, está em guerra, lutando uma contra a outra, cheio de preocupação, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, e Deus está falando, ei, não ande ansioso, descanse, tenha paz, porque você já viu o lírio do campo, já viu os pássaros, descanse, eles têm tudo, vocês também, são meus filhos, aí está perdido, descansar, é o tempo que eu passo com ele, gerando em mim, valores, afixando princípios que vão explanar as minhas habilidades, Querem ser avivalistas? Passem tempo com Cristo. Que Ele vai te dar recurso. Que Ele vai te dar sabedoria. Que Ele vai te dar entendimento. Para quê? Para que eu toque outra pessoa através dos meus talentos. Meus dons e talentos são para servir Cristo. Igor, como é que eu impacto? Ei, irmão, vocês querem ver esse lugar crescer? Tem que convidar gente. Tem que chamar gente. Tem que falar, ei, vamos lá. Ei, parece lá. Ó, deixa uma palavra para tua vida, cara. Se nós não impulsionarmos talento, irmão, não é performance, é talento. Tem gente que faz bolo muito bem, talentoso. Tem gente que cuida muito bem, é talento. Tudo que é perfeito aponta para o reino de Deus. Tudo que é imperfeito aponta para Satanás. Tudo que é mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. E o pai de todas as coisas, da verdade, do amor, do perdão, o pai das luzes, é Cristo Jesus. Vocês são diferentes, por isso vocês vão se tornar o sal da terra. E o sal só faz sentido se gerar sabor. O sal só faz sentido se gerar sabor. Eu fiquei pensando nisso. Abençoados são vocês. Que nada querem a não ser agradar a Jesus. Abençoados, diferentes são vocês. Porque o mundo quer fazer justiça pela própria mão, mas vocês estão querendo a justiça do reino. Que é uma justiça que caminha mais uma milha, que vira face. Vamos reconfigurar. Nós somos poucos, amém? Mas de pouco em pouco estamos nos tornando muitos. De pouco em pouco essa mensagem está inflamando o coração. De pouco em pouco esse reino está sendo estabelecido. Se eu não colocar em prática tudo que eu tenho ouvido, lido, crido, não vai fazer sentido, não serve para nada. É como um homem que constrói uma casa na areia, não tem fundamento, vem a tempestade e derruba tudo. Sabe, irmãos? Quantos querem ser abençoados? Seja diferente, porque abençoado é quem é diferente. Abençoado é quem é diferente do mundo, porque nós temos sede de justiça. Nós somos pacificadores. Das nossas bases do raízes. Nós não estamos aqui para tacar gasolina. Nós estamos aqui para tacar gasolina, sim, nos teus sonhos, nos teus talentos, para inflamar. Agora, divisão, fofoca, bobeirinha, e lalalá, e cacacá. Nós não estamos aqui para tacar gasolina nisso. Nós estamos aqui para pacificação. Porque isso aponta o reino de Deus. Amém, irmãos? Jesus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Deus é bom, Deus é bom. Você pode contemplar a bondade de Deus para contigo? Na quarta-feira, eu falei assim, ah, não vou. Eu não estava bem, sabe? Eu estava em casa e Deus renova nossas forças. É tanto problema, tanta correria. E Deus está sempre nos renovando, impulsionando a nossa vida, impulsionando. E hoje eu estou aqui porque eu não mereço estar aqui. Mas eu quero cumprir a vontade dele. Nós somos imperfeitos, nós não conseguimos cumprir, nós tentamos. A gente tenta agradar um, desagrada outro. A gente tenta agradar um, desagrada outro. A gente desagrada nós mesmos. A gente fica naquela, Deus, a ele. Ei, filho, calma. Você está sendo aperfeiçoado. Descanse em mim. Eu estou te forjando, eu estou tratando, eu estou ampliando a tua mente. Deus só vai usar um homem morto. Por isso que você não vê um jovem, ou melhor, um adolescente de 15 anos. É raro você ver um adolescente de 15 anos falando em alguns lugares influente, sabe por quê? Porque é menino, tem que ser passar por uma escola, escola do quebrantamento, sabe? Deus está nos levantando por dentro, para o quê? A estrutura fazer sentido lá de fora, para que eles olhem e falem, nossa, tem uma história, tem uma experiência, eu escrevi aqui, nós vamos terminar com isso. Obrigado, Espírito Santo, por fazer lembrar isso. São histórias, grava isso. São histórias que ressignificam a sua história. São histórias que mudam a sua história. São histórias que mudam a minha história. A Bíblia conta histórias que mudam histórias. Você lembra de Jó? Aí vem contando a história de um homem que muda a minha história. Você lembra de Paulo? Ele vai falando sobre a história de Paulo, que mudou a história. Você vai falando a vida de Jesus, vai contando histórias. Jesus contou histórias, parábolas. Havia um homem. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é como uma pérola, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ou seja, ele vai contando história para ressignificar a nossa história. Vocês querem mudar essa geração, a história dessa geração? Deixem eles contarem as suas histórias, contarem o seu testemunho, contarem as suas experiências. Porque a minha experiência muda a tua vida, e a tua vida, e a tua vida. Porque a tua vida vai gerar também uma história que vai mudar a outra vida. Igor, o que é isso? Passando o bastão. Vamos passando o bastão um para o outro. Um bastão. Vai passando o bastão. Vai passando o bastão. Chegou a nossa vez, cara. Chegou a nossa vez de mostrar esse reino inabalável. Chegou a nossa vez, cara, de pegar o que estão fazendo com a nossa cidade, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Eu não sei você, é tanto suicídio, é tanta depressão, é tantos jovens e adolescentes presos em pecados ocultos de internet. É tantos jovens, é tantos adolescentes tentando se matar com a sua família disfuncional. E eu estou preocupado comigo mesmo, eu não posso ser egocêntrico. Eu tenho que ser expansão de virtude. Eu tenho que me levantar no meu trabalho e mostrar Cristo Jesus. Chegou a nossa vez de ser como uma cidade, de ser como um lugar alto que brilha, que sinaliza. Temos que falar, sabe por quê? O teu sim do ontem vai mudar o sim de muitas pessoas hoje. O que tu falou lá no passado, Deus usa-me. Quando tu orou, Senhor, faz de novo, eu te quero. Tudo isso, meu irmão, tem que fazer sentido hoje. O que tu falou há 10 anos atrás tem que mudar histórias hoje. Você tem amigo, eu também tenho, que agora está dentro de um quarto em depressão, porque o seu pai não foi um bom pai, porque sua mãe não foi uma boa mãe. Precisa alguém se levantar e falar que Jesus Cristo muda. Chegou a hora da igreja falar, meu irmão. Falar, se posicionar. Sabe, buscar a ovelha perdida. Ir atrás e falar, meu irmão, Deus te ama. Tem jeito pra você. Hoje eu mandei uma mensagem pra uma pessoa. E Deus tem falado isso comigo, faça assim. Eu comecei a contar a história dela. Ou dele. Eu comecei a contar a história. Você lembra, 5 anos atrás, quando era assim? Fui contando a história. Fui escrevendo a história dessa pessoa mesmo. E fui escrevendo. No final, puto um monte de carinha de choro. Eu não sei se estava chorando, estou preocupado com isso. Se está chorando ou não, que isso não tem a ver também se está arrependido ou não. Não! O que eu quero dizer é que era no final. Eu sinto tanta saudade. Sabe por quê? Se você começar a contar a história de Jesus, vai gerar saudade em mim e você. Se lembra? Os discípulos no caminho de Emaús, sem esperança. Aí eles começam a contar uma história. Ele começa a contar uma história. Jesus aparece, porque quando eu conto história sobre o reino de Deus, ele aparece. Começa a contar para essa geração o que Jesus fez na tua vida. Começa a contar para essa geração que você é diferente, que eu decidi remodelar a cultura, remodelar os pensamentos, porque ele sabe os pensamentos que ele tem a teu respeito. Pensamento de paz. Essa geração precisa de paz, meus irmãos. Paz. Paz quando vai dormir, paz no namoro, paz no casamento, paz no trabalho. Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, não de guerra. Ou seja, é um pensamento de reconciliação. Igor, ontem eu fiz isso, fiz aquilo. Ele tem pensamento de paz, de bondade, ele te resgatou e fala, vem cá. Sabe, irmãos? Eu não aguento mais ver pessoas entrando nas escolas e atirando, esfaqueando os outros. Aonde está a igreja do Senhor que tem que se posicionar e falar, se posicionar como um soldado, alguém se coloca na brecha por essa cidade, meu irmão. Deixem dar capela, deixem tentar causar tumulto, briguinha, deixem falar o que falar. Sabe por quê? Nós estamos construindo um reino inabalável. Nós não temos tempo para isso. Nós estamos caminhando, prosseguindo para o alvo. Sabe? Lutando contra os grilhões. E falando, não, nós vamos tirar do lamaçal do pecado pelo poder de Jesus que mora em nós. Sabe? Eu tenho repensado muita coisa. Todo dia eu estou repensando. A minha vida é de repensar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. As pessoas se matando na escola. Aí todo mundo faz tudo, né? Facebook, Instagram tá chatão. Aí todo mundo bota um texto legal e faz. Bem, mas eu quero orar, irmão, me colocar na brecha. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, tá acontecendo muita coisa, o que, que eu fiz? Nada. Fiquei assim, ó, caramba, o mundo tá perdido. Perdido porque a igreja não se levanta em oração. Quantos oraram? Quantos oraram por aquela família? Por aqueles meninos? Quantos oraram? Eu quero ser um presente pra minha geração. Porque o meu sim do ontem vai mudar o sim do hoje de muitos. Aquilo que o Senhor fez comigo no passado está mudando de geração em geração. Vamos lá, igreja. Vamos fazer família diferente. Vamos fazer igreja diferente. Vamos falar de recursos de uma forma diferente. Vamos ser diferente como o mundo, como Cristo fez conosco, diferente. Eu quero terminar falando que Ele fez algo diferente. Sabe por quê? Quem peca merecia morrer. Então Ele falou, não, eu vou fazer diferente. Eu vou morrer no lugar. Ele sempre fez algo diferente. Na lei, quem peca, taca pedra. Aí Ele diz, não, vocês são pedras vivas. Pedra não vai servir para matar ninguém. Vocês são outro tipo de pedra. Vocês são pedras que vão trazer vida. Por isso que vocês são pedras vivas. A pedra angular é Cristo. E nós estamos sendo edificados por Ele. A lei é isso, taca pedra para matar. Aí Cristo reconfigura e fala, não. Vocês são pedras diferentes. Vocês são pedras vivas. Tem muitas pessoas que olham como um vale de ossos secos. Não. Eu olho como uma plataforma que pode virar um exército. Olho como uma plataforma. A minha geração está seca. Seca porque não tem paz. Não tem alegria. Mas Cristo vive em nós. Nós vamos morrer falando essa mensagem. Nós vamos morrer pregando esse evangelho. Nós vamos falar todos os dias. Cristo é esperança para o perdido. E Deus conta com cada um de vocês. Por isso que Ele derramou do Espírito Santo sobre toda a carne. Derramou sobre você. Você não é capaz. Por isso que Ele mora em você. Você é fraco. Por isso que Ele faz ser forte em você. Esse Jesus, Ele está levantando, está despertando. Meninas mais novas, continuem andando em santidade. Não negociem. Não negociem. Continuem andando em santidade. Ah, mas meu namorado quer. Ei! Ele quer tocar onde não é para ser tocado, antes do tempo. Isso tem ferido a minha geração. Só essa semana, 5 meninas engravidaram. Só essa semana. Mas só essa semana, mais de 5 mil entregaram-se para os seus namorados antes do casamento. Só que ninguém viu, ninguém sabe. Porque tem remédio, tem pílula do dia seguinte, tem um monte de coisa. Até nós reposicionarmos esse reino de Deus. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Não celebre isso. Nós não podemos inverter. O mundo é: eu transo antes para ver se é bom para testar. Aí se é bom eu caso. Mas o casamento não é fincado em sexo. Porque eu falo muito isso. Passei, tive uma doença, perdi toda a vitalidade. Acaba o casamento? Por isso que é amor. Amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. A gente sempre usa esse versículo, sempre, tá? Grande maioria, para casamento. O amor tudo suporta, tudo. Mas se você for entender realmente, tá falando outra coisa. Tá falando assim, ó. Vocês amam Jesus? Se vocês amam, eu tenho um caminho sobremodo excelente para mostrar para vocês. Sobremodo excelentes. O amor por Jesus tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba, ou seja, o teu amor jamais acaba por Ele. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Se Ele me amou primeiro, é o amor dEle vindo sobre mim. Então gera em mim também um amor que não acaba. Tudo suporta. Você está suportando tudo por Jesus? Então você o ama. Está esperando tudo por Jesus? Então você o ama. Você está crendo? Então você o ama. Fica de pé no seu lugar.